Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Legal. Hoje a gente vai olhar para uma história, para mim é uma história bem especial. Eu já tive a oportunidade de falar uma vez na saúde sobre essa história, e eu falei, poxa, tem mais coisa que Deus pode me falar dessa história aqui. A história de José. Não sei quem já leu aí, tem esse conhecimento. José foi uma pessoa especial, e em todos os sentidos, né? A gente vê um pouquinho, até comentar para os irmãos, mas a gente vai caminhando, a gente vai começar desde o começo até o finalzinho da história. Então, vamos lá. O texto base é Gênesis 45, de 4 a 8, mas esses são os versículos principais. Então, a gente vai começar desde o comecinho mesmo, mas não em Adão e Eva. Eu vou recapitular um pouquinho para a gente poder ter um contexto antes de começar a história. Então, vamos voltar até a parte de Abraão, que são os patriarcas. Não vou voltar muito, senão a gente fica aqui até meia-noite, né? Então, desde Abraão, a gente tem ali, para chegar em José, como é que a gente faz? A gente sai de Abraão, que sai da sua terra, junto com Sara, porque o Senhor lhe disse em Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim foi Abraão para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Seu Jesus disse para ele, vai para a terra de Canaã. E ele promete para ele um herdeiro. A gente tem todo o contexto de que ele teve primeiro um filho, que foi Ismael, depois que realmente nasceu o filho herdeiro dele, que seria Isaac. Então, tem uma representação aí da fotinho aí, que seria Isaac, já em idade avançada, né? E Isaac, por sua vez, que era filho de Abraão, ele tem dois filhos com Rebeca. Eu estou indo num ritmo mais rápido, tá? Para a gente chegar a José. Os dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Confundi. Esaú era o ruivinho, e Jacó, esse sim, que a gente vai focar nele, porque é de Jacó que a gente vai ter os 12 filhos, e um deles era o filho de José. Então você imagina, eram tão poucos irmãos, né? A gente teve um filho, e depois dois filhos, Jacó e Esaú, e ainda chega, tem 12 irmãos. Imagina você ter um pai que não tem um irmão, você não tem tio praticamente, né? E seus avós também, você não tem outros parentes ali, né? Agora você olha assim, tem tanto irmão, né? Do seu lado, né? E é uma coisa ruim, porque, para mim, eu digo ruim porque, no meu contexto, eu sou filho único, né? Então, imagina dividir comida com 12 irmãos, né? É um pouco complicado, né? Então, a gente chega na história de José desse jeito, né? Tendo uma recapitulada para a gente poder começar a história de fato. Então, antes de começar, eu queria orar para a gente poder, de fato, ter esse momento do estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço porque nós podemos ter acesso à Tua Palavra, Pai, seja de forma digital, no papel, Pai. É um privilégio que o Senhor nos dá. Realmente é uma bênção, Pai. E eu te agradeço de todo o coração, Pai. Eu te peço para que o Senhor cuide, conduza esse estudo, Pai, sobre a história de José. Que os que estão aqui, Pai, possam ouvir, possam realmente ver quão maravilhoso era esse teu servo, Pai. E que seja o Senhor falando através de mim, Pai. E não o que eu quero, mas o que o Senhor deseja, Pai. É em teu nome que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Ok, então, vamos para Gênesis 37. A gente andou bastante já. Aí que a gente começa de fato a nossa história. A partir do versículo 3, a gente vai ter a projeção também, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, papel ou digital, diz o seguinte, né? Gênesis 37. Diz assim, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então você tem muitos irmãos e já não é uma coisa fácil, né? Imagina você saber que o seu pai tem um filho preferido. Muito ruim, né? justamente olha para o seu irmão e fala, por que ele tem uma túnica de talar de mangas compridas e eu não? E pior que o José provavelmente era uma pessoa que falava assim, olha, eu tenho e você não, né? Lá, 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 lá. E ficava brincando com os irmãos, né? Porque era uma pessoa peculiar, né? A gente vê na Bíblia. E em seguida ele diz o seguinte, teve José um sonho, a partir do versículo 5 ali, em seguida. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. E complementando, logo em seguida seus irmãos expressaram indignação, com certa razão, né? Falaram assim, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, como eu não tenho irmãos, né, eu nunca imaginei esse cenário em que o seu irmão fala para você que você vai se dobrar diante dele, né? Eu acho que não é uma coisa muito agradável. Então, a gente já começa a conhecer um pouquinho do caráter de José aí. Para fechar com chave de ouro, ele ainda complementa, né? Que fala assim, com o selo de melhor filho de todos, né? Que ele se auto-atribui. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, ele tinha uns 11 irmãos, que eram as 11 estrelas, e ele incluiu o sol e a lua. E ainda isso realmente foi uma referência ao pai dele, que Jacó até questionou, né? Ele falou, mas como assim? Você está falando que você é superior até mesmo a mim? Sendo que eu sou seu pai, né? E ele questiona, né? No versículo 10, ele fala assim, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai, e ele disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ficou um ponto de interrogação na cabeça do pai. O que era aquilo que ele quis dizer? Então aqui, depois de a gente poder conhecer um pouquinho de José, não estou dizendo assim que ele é uma pessoa assim que se considerava superior de tudo, mas ele tinha o seu jeito de falar com seus irmãos e seus pais. Mas a gente vai encontrar um propósito lá na frente, por que ele tinha esse jeito de agir, né? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui nesse estudo são as ambições, os sonhos e os desejos corretos que a gente tem que ter no nosso coração. Como que a gente concilia os nossos sonhos e desejos, né? Você certamente, quando você era criança, você teve um sonho. Quem está ali atrás, né? Por exemplo, Fabrícia, qual era o seu sonho quando você era criança? Você falava assim, quando eu crescer, eu quero ser... Aí você complementa, né? O que você quer ser? Divaldo, o que você queria ser quando você crescesse, né? Você pensava assim, quero ser um astronauta, quero ser um... Não sei. Você pode ser uma pessoa que falava assim desde pequeno, eu quero ser uma pessoa que resgata vidas. Alguém que serve ao Senhor Jesus. Claro, sim. Existem crianças que pensam desde pequeno, ou mesmo, quero salvar vidas de um jeito... Quero ser bombeiro, quero ser um policial. Pode ser comissário de bordo, músico. Muitas vezes, pessoas querem ser músicas. Algumas pessoas ali atrás que estão me olhando ali, que já tiveram esse sonho já também. E são sonhos que fazem parte de nós, né? Porque fazem parte de quem nós somos e como fomos criados. E é muito bom ter um sonho. Imagina você não ter nenhum sonho, toda a sua vida, né? Você nasce e fala assim, eu vou para onde o vento me levar, para onde a maré me direcionar, eu vou. E é isso. É vontade de Deus, eu não vou ter um sonho, eu não vou perseguir esse sonho, né? Mas, sem isso, a gente fica sem o norte. Fica difícil de enxergar o que a gente vai fazer lá na frente, onde que a gente quer chegar, né? E Provérbios 19, 21 nos diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, tem cuidado. A gente vai ter muito sonho na nossa vida, a gente vai querer ser de tudo. Vai querer ser médico, engenheiro, advogado, todas as profissões possíveis, professores. Mas... Deus já tem um plano, desde lá de trás, desde quando ele já existe, ele fala assim, eu tenho um plano para você já, eu sei qual que é. Agora, você vai ter que ir desenrolando sua vida, você vai ter que ir descobrindo, vai ter que ir estudando a palavra de Deus, entendendo qual que é a vontade de Deus para sua vida, vai ter que orar. E esse é o desejo correto que Deus quer para nós. É o desejo de que a gente entenda o que ele queria para a nossa vida e que a gente siga, a gente obedeça a isso. São sonhos que devem ser voltados para amar e glorificar Deus. Servir ao próximo. Apresentar o plano de salvação para quem não conhece. Quem nunca ouviu falar de Deus? Como que a gente vive aqui e fala assim, poxa, tem tantas pessoas que não conheceram isso, né, ainda? Dar bons testemunhos também sobre como você age no seu dia a dia. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu gosto de carro. Não sei se alguém já chegou a conversar um pouquinho mais de carro, né, comigo. O que adianta eu sonhar ter um carro super caro, um super carro, por exemplo, uma Porsche, né? Um modelo específico, uma Carreira S, um super carro bonito, assim, aerofólio, um carro, um GT3, desculpa. Eu já falei que eu gosto de carro, estou começando a me empolgar já, só de falar dos carros, né? Mas o que eu posso fazer, né? Diante disso aí, por exemplo, um sonho, eu quero ter um carro, que é uma coisa material. Fala assim, poxa, legal. Mas o melhor que eu posso fazer é trabalhar e servir a Deus, amando os que estão ao meu redor, os meus próximos, familiares, amigos. E quem sabe, se Deus quiser e permitir, se for da vontade dele, por favor, Deus, não, brincadeira. Não é assim, não ficar assim implorando, né? Mas assim, se ele quiser, ele pode me dar um carro e falar, ó, você tem recursos e pronto, né? Mas isso não é um sonho que é prioridade pra gente, né? É uma coisa que a gente pode falar, poxa, tem tanta coisa que eu posso fazer com esse dinheiro. R$1 milhão, vou fazer o que com isso, né? Uma coisa material que vai ficar parado ali, né? Quantas vidas poderiam ser salvas e a gente poderia ter esse investimento na vida deles, com esse dinheiro, né? Por que eu vou fazer isso só para mim? É ser egoísta, né? Então, às vezes, a gente tem que parar, olhar para o nosso coração e falar, meu sonho está aliado com o desejo de Deus? É isso que ele quer para a minha vida? É isso que vai fazer com que ele realmente seja glorificado? A gente é peregrino aqui na Terra, né? Tudo passa muito rápido, mais rápido que a Porsche, assim, vai embora, a gente nem vê e já acabou a vida, né? Muito rápido. É um piscar de olhos para Deus, é uma coisa muito rápida. Então, depois que a gente leu aqui, o que a gente pode tirar? Primeiro ponto, é que a gente não precisa falar para o nosso irmão que a gente é superior a ele. Não, brincadeira. Também, mas além de ter esse sentimento de ter um sonho, né, de ter um desejo, saber identificar qual que é o desejo correto para você. Esse é o primeiro ponto que a gente pode tirar dessa lição aqui, desse estudo. Então, saindo um pouquinho, né, desviando um pouquinho da rota, mas voltando um pouquinho para a nossa história, né. A Israel, ele manda José para verificar os irmãos, né, que foram apacentar o rebanho do pai em Siquém. Depois de um tempo, depois de tudo que eles conversaram ali, José sai então e parte e encontra um homem. E pergunta onde que eles foram, né. Eles foram para Dotã, José foi logo atrás buscar os seus irmãos. Então, antes de ele encontrar, né, os irmãos viram ele e falaram assim, diz o texto, né, a partir do versículo 18, ele já foi um pouquinho mais para frente ali. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vim depois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, falou assim, livrou-os das mãos deles e disse, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas, logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lança numa cisterna, vazia, sem água. Ou seja, os irmãos já tramaram para matar o irmão, porque ele tinha dito aquilo. Ou seja, olha o que estava no coração deles, a ponto de você falar assim, vou matar meu irmão, só porque ele falou aquilo. Ah, ele fica sonhando, fica falando que ele é superior a nós. É uma coisa tão ruim, é um ciúme que consumiu eles, né? E aquilo lá desencadeou muitos acontecimentos que a gente vai ver. Tanto que ele fala assim, pega essa túnica dele e, bom, joga ele lá. É isso que Rubem falou, né? Porque ele quis salvar o irmão. Pelo menos um dos irmãos ainda tinha um pouquinho de consciência, né? Enquanto Rubem, ele saiu, né? Porque a história nos conta que Rubem tentou salvar José, mas ele se afastou um pouco. Aí os irmãos viram os ismaelitas que estavam passando por ali. Versículo 25 nos diz assim, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Então Rubem voltou à cisterna, depois que isso aconteceu. José, ele percebeu que José não estava mais lá e rasgou as vestes. Quando rasga as vestes, a gente vê nos acontecimentos do Antigo Testamento, é porque expressava uma profunda tristeza. Aqui era uma demonstração extrema de angústia, já uma coisa muito triste para eles. Então o que os irmãos fizeram? Eles mataram um bode, eles molham a túnica de José com o sangue do bode e levam para Jacó. Fala, olha aqui, ó, a túnica de talar que a gente encontrou. Veja se não é do seu irmão, do seu filho. Então José, o Jacó, ele pega e reconhece que era de José. E ele lamenta por muitos dias depois de reconhecer que a túnica é de José. Ou seja, os irmãos planejaram a morte dele, não mataram, mas no fim fingiram, né? Falaram para o pai, olha, a gente encontrou a túnica do seu irmão. E o pai falou assim, ah, morreu. Partiu e é isso. E os irmãos nem se preocuparam em consolar seu pai. Se meu pai ficasse preocupado comigo, eu falaria, não pai, não é isso que aconteceu. Mas 11 irmãos não falaram nada, ficaram quietos. Falaram, ó, o pai angustiado, né, chorou por muitos dias, porque era o seu filho favorito. Isso é muito triste. Então, o que a gente tira, né, dessa situação agora? O segundo ponto, a gente parte para o segundo ponto desse estudo. Que diz que os sonhos alheios, nós, nossos sonhos que a gente tem das pessoas que estão ao nosso redor, eles devem ser apoiados, eles devem ser incentivados por nós. A gente viu que os irmãos dele já não tinham mais nem escrúpulos de ter esse sentimento, né? Essa consideração pelo irmão. Pensaram em matar, aí de repente Judá falou assim, não, calma, ele é nosso irmão, é da mesma carne que a gente, não mata ele. Foi preciso lembrar que eram os irmãos. Como que chega esse ponto, né? Você quer matar seu irmão e precisa parar e falar, ah, não, calma, ele é meu irmão, não posso fazer isso. E em seguida venderam por 20 ciclos de prata. Vendeu seu irmão para os ismaelitas que ali passavam. E deixaram o pai acreditar que ele tinha morrido. Então é compreensível que eles estejam incomodados e descontentes com tudo aquilo. Pelo que ele falou. Se alguém falasse isso para mim, certamente ficaria incomodado também. E isso levou ao desejo de matar José. Mas nesse nosso contexto, né, o que significa a gente pensar, por exemplo, trazer para os dias de hoje? A gente fala assim, eu quero matar alguém. Quero matar o meu irmão. Primeiro, que significa desobedecer um dos 10 mandamentos de Deus. Em Êxodo 23, que diz, não matarás. O ato de matar ainda possui uma gravidade ainda maior. Porque a gente afirma que não guarda os mandamentos de Deus, já que a gente quer matar. E que a gente também não ama ele. Porque diz assim em João 14, 21, a primeira parte, né, do versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você não guarda os mandamentos de Deus, como é que você pode falar, eu amo você, meu Deus? Como que é pesado para nós falar assim, eu não amo Deus, eu quero matar meu irmão, então não quer dizer que eu não amo meu Deus. Os irmãos omitiram a verdade ao próprio pai e deixaram que o próprio pai sofresse. Porque ele realmente tinha acreditado naquilo. E isso para mim era o que mais chama atenção nessa história. Né? É o oposto da santidade que Deus quer para nós em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Fale a verdade para o seu irmão. Você fala, olha, meu irmão fala assim, eu quero ser um empresário. Legal. Como que você pretende chegar lá? Né? Pergunta para ele, fala, olha, que legal o seu sonho. Como é que a gente pode, talvez, fazer alguma coisa para te ajudar para chegar no seu sonho? Né? É difícil isso daí. Porque a gente vai se deparar com muitas pessoas que falam assim, eu quero ter um sonho enorme, assim, um sonho de outro mundo mesmo, né? E a gente acaba desprezando, às vezes, o sonho dos outros, né? A gente fala assim, ah, legal, mas, pô, ele é melhor que eu, né? Ele quer ser melhor que eu. Você olha para você e fala, é melhor que eu, mas por que eu vou apoiar ele, né? Então, se a gente realmente ama o próximo, assim como Deus nos ama, é melhor, diz assim, Eclesiastes, é melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aqui já disse para a gente andar em comunhão e andar juntos, para a gente poder apoiar nossos irmãos nos nossos sonhos. Isso não é natural. Eu não sei vocês, mas para mim é mais difícil eu me alegrar com alguém que se alegrou do que se entristecer com alguém que se entristece, né? Se alguém me dá uma notícia de que ele foi conseguiu uma bolada de dinheiro, eu falo assim, nossa, que legal. Mas se alguém fala assim, poxa, eu estou com um problema familiar, você começa a sentir aquilo, para mim é mais fácil me compadecer daquilo, né, de entender o que, que ele está passando. Agora, a felicidade do outro, sabe, é difícil. É uma coisa que tem que trabalhar. Você para, ora e fala assim, Deus, me ajuda a me alegrar com essa pessoa, né? Me ajuda a seguir o que Deus nos fala em Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, voltando um pouquinho, né, assim, mais para o que a gente tinha falado, para a gente poder cultivar a amizade verdadeira, a gente tem que ter essa consideração pelo próximo, aquele nosso amigo que está ao nosso lado. Fala assim, pô, se interessar por ele, fala, que legal, o que você está fazendo hoje, né? Como é que você chegou aqui, o que você pretende fazer daqui a pouco, né? Qual que é o seu sonho mais um pouquinho para frente, né? Assim que a gente vai se interessando e cultivando essas amizades verdadeiras. Então, voltando para a história, né? José chega no Egito com a caravana. Continuando, voltando, né? Eu tinha saído de novo da rota, voltando para a nossa história de José. E ele é comprado por Potifar. Potifar é comandante da guarda de Faraó. E em Gênesis 39, né, dos versículos de 2 a 4, diz o seguinte. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Aqui a gente observa que Potifar confia em José para tudo. Ele comprou o José, né? Agora eu vou confiar em você, porque o Senhor é com você, tudo que você faz prospera, então eu vou confiar em você para comandar a minha casa. E foi uma coisa assim, inédita, né? Porque eu nunca tinha tido essa experiência. Foi a primeira tarefa administrativa de José, que era manter a ordem na casa do comandante da guarda do faraó. Não era uma pessoa, né? Falar, uma pessoa qualquer, uma que, por exemplo, viu José, preciso da sua ajuda, me dá uma mão. Não, foi uma pessoa que era o comandante da guarda de faraó e comprou ele. Falou assim, agora você vai administrar a minha casa. A gente já vê que ele tinha um dom, além disso, e que o Senhor era com ele ali, né? A gente já começa a perceber isso na história. Apesar de ter sido vendido pelos irmãos e comprado, nada mal. Um primeiro emprego, né? A gente pode dizer assim. Então, aí o terceiro ponto, que a gente chega... Como ele agora foi nomeado, né, o comandante ali, a pessoa que governa a casa de Potifar, a gente chega no terceiro ponto que diz que as tentações devem ser evitadas. A gente chega nesse ponto que já fala um pouquinho já da parte de Potifar, da mulher de Potifar com José, que diz o seguinte, né, no versículo 8 e 9. Antes disso, mulher de Potifar pede para se deitar com José, ela fica insistindo ali. Como ele era um homem jovem, belo e formoso, né? Isso diz na Bíblia. Aí Potifar fica insistindo. A mulher de Potifar fala assim, deite-se comigo, né? E ele fala assim, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me teme passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria o tamanho maldade e pecaria contra Deus? Então José olhou e falou assim, o que é isso que você está me oferecendo? Né? Não tem sentido, não faz sentido. E José seguindo, ignorando, falou assim, continua falando, ela continua falando, deite-se comigo. José falou, não. Até o dia que ela chegou e puxou ele pelas vestes. Segurou a veste dele lá, tinha um dia que não tinha ninguém, né? A Bíblia nos fala que não tinha ninguém nesse dia, ali na casa, só tinha a mulher de Potifar e José, e ela pega a veste dele, e ele corre e fala, não faça isso, né? Eu não quero, disse que não. E ela aproveitou essa oportunidade para falar assim, para os homens da casa, né? Depois que eles voltaram, falaram, olha, o José tentou se deitar comigo, olha, ele deixou as vestes aqui comigo e saiu sem as vestes. Ele tentou me violentar e gritou, né? E aqui como é que ele vai se defender, né? Dessa acusação que ela fez, que nem ele poderia ter, tinha provas de que não aconteceu, né? Ele foi tentado a pecar muitas vezes. Ele estava consciente de que era aquilo que ela estava tentando fazer. E ele sabia. Ele não era uma pessoa inocente, que não, assim. Ele sabia que tinha maldade, né, por trás daquilo lá. Tinha uma intenção a mais ali. E na nossa vida, a tentação está presente em qualquer lugar. Principalmente quando a gente tem uma oportunidade de se beneficiar, né? Por causa do nosso interesse. Então a gente tem que estar atento. A gente tem que aprender a reconhecer o que são essas tentações e evitar a qualquer custo. Porque da mesma forma que Potifar estava mais preocupado em satisfazer os desejos dela, né? E desmerecer a fidelidade de José, porque José era fiel. Fiel a Potifar. Fiel a quem ele servia. A gente vai se deparar com várias tentações do diabo. Por exemplo, na escola, tenta colar na prova. Quantas vezes a gente já não vê gente falando, ah, eu colei na prova do amiguinho para tirar uma nota mais alta. Na faculdade, deixar o trabalho que é seu para os colegas que em trabalhos em grupo, né? Ah, esse trabalho é meu, mas deixa ele fazer, ele faz mais que eu e deixa para ele, sabe? Não quero ter esse trabalho. A gente tenta fazer uma prova, um concurso. Ah, vou subornar aqui, passar um dinheiro para ser aprovado, ou os outros meios ilícitos, né? Quantas vezes vai aparecer isso para a nossa vida e falar assim, olha aqui que está me batendo na porta, né? Ou no trabalho. Quantas vezes a gente omite a informação lá e, quer dizer, quantas vezes aparece uma oportunidade de omitir a informação, aí a pessoa fala assim, ah, eu não preciso contar isso, porque não faz sentido e o meu chefe não precisa saber. Aí, quem sabe eu também não conto, o meu chefe fala assim, muito bom, e aí o outro que, né, que cometeu o erro, ele que vai ser o culpado. Então, se acontece uma coisa errada, tem que reportar, né, tem que falar, e você não pode deixar passar como se fosse uma... Ah, eu caí na tentação, Deus, puxa, caí porque eu sou passivo, assim, né, não tive o que fazer. Não, a gente vai ser testado, nossa fidelidade vai ser posta à prova. Como é que a gente combate isso? Como é que a gente evita que a gente caia nessas tentações? Orando diariamente, falar, Deus, hoje você me ajuda a enxergar aquilo que é certo, a fazer o que é certo e a poder fazer o melhor para o Senhor, não para mim. Não para que eu ganhe mais dinheiro, não para que eu seja mais reconhecido. E lendo a Bíblia também, esse é o segundo método, mais eficiente ali, junto com a oração, na verdade. Os dois são iguais, né? Tão importantes quanto. Você conhecendo a Bíblia e sabendo o que Deus quer para a sua vida. Então, veja o que diz 1 Coríntios, né, 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por isso que temos em mente, Deus não se agrada do pecado, de jeito nenhum. O desejo dele é que a gente tenha uma vida de santidade. Santos. Zero pecado e santos. Sempre buscando a santidade, para a gente não pecar e não cair nas tentações. E se a gente realmente confia e conhece Deus, a gente sabe identificar o que é pecado ou não. A gente tem o Espírito em nós e tem esse poder para olhar e falar assim, isso é pecado e não agrada a Deus. Então, de certa forma, José teve um livramento. Por quê? Porque depois que ele saiu da casa de Potifar, ele vivia, que era onde ele vivia como uma pessoa constantemente tentada pela mulher de Potifar, que ficava provocando ele. Ele vai para a prisão. Porque, recordando, né, ele foi acusado de que tentou estuprar a mulher de Potifar. Então, Potifar vê aquilo e fala assim, você vai para a prisão agora, vou te jogar na prisão, vai para o cárcere. Então, Gênesis 39 diz o seguinte, né, a partir do versículo 20. Estou pulando bastante, tá? Fica mais difícil acompanhar no papel, mas está tudo sendo projetado aqui. Qualquer coisa está aqui na tela. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A José lhe foi confiado todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. O José... Aí você lê de novo, né? Você fala assim, não é possível, né? José vai para a prisão, e ele é confiado para cuidar dos outros presos, né? E nem o carcereiro se importava com aquilo. Então, assim, a gente já começa a ver que José, ele tinha aquele dom de administrar a casa de Potifar. E agora ele vai para a prisão, e agora ele administra os presos, o cárcere ali. É progressivo. A gente vai percebendo que José começa a ganhar mais responsabilidades. Eu tinha brincado que ele era o primeiro emprego dele, agora ele ganha mais responsabilidade ali. E Deus está capacitando ele para poder fazer aquilo. Não é uma coisa natural que você veja que um preso começa a administrar o cárcere, né? E que responsabilidade que ele tinha ali. Imagina que você recebe isso de alguém que ocupa posições mais reputadas na sua vida. De repente, o diretor de uma empresa fala assim, agora você vai ser diretor junto comigo. Sendo que você, né, fala assim, nossa, mas que responsabilidade, né? É porque tem potencial aí, mas assim, esse potencial não é meu. Não é possível. Se nem eu consigo reconhecer isso, né? Se nem José ali estava tão ciente disso, né? De repente ele recebeu essa responsabilidade. Então, um pouquinho mais adiante, né? No capítulo 40, José ainda estava na prisão. E ali a gente tem um episódio ali. Tem um capítulo específico para isso. E ele indaga o copeiro e o padeiro que ele encontra ali na prisão. E ele pergunta, ele na verdade faz uma pergunta retórica sobre isso, sobre a interpretação dos sonhos. Porque ali eles estavam com dificuldades, né? Eles tiveram dois sonhos e eles queriam que alguém interpretasse. Então José fala para eles, né? Ele deixa evidente que José tinha essa capacidade de interpretar sonhos também, mas isso daí era de Deus, porque ele fala assim, né, no versículo 8. Eles responderam: "Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar." Disse-lhes José: "Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho." Essa é a primeira vez que a gente vê José tentando interpretar um sonho. Porque ele disse que o copeiro, ele voltaria a servir o faraó. E que o padeiro morreria. Que de fato aconteceu. Os dois, aconteceu isso daí. O copeiro voltou e o padeiro faleceu. Então José, o faraó, sabendo que ele tinha essa capacidade de interpretar sonhos, fala assim, chama o José. Porque ele tem essa capacidade de interpretar sonhos. Eu também tenho um sonho que preciso interpretar. Então o faraó disse o seguinte, né? Ele contou o sonho, né, pro José, e ali José, ele reconhece que os 7 anos que ele estava, na verdade as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas que a gente vê ali, a gente não vai ler aqui, mas representava muito bem o que viria no Egito, né? Já era uma segunda interpretação dos sonhos já. Então a gente vê que é uma habilidade que vem de Deus, porque se nem ele sabia antes, né? Ele fala assim, interpretei o sonho do copeiro e padeiro, e agora do faraó. Ele interpretou que viriam 7 anos de abundância pela terra do Egito e logo depois 7 anos de fome. Interessante, né? 2 vezes assim seguidas, acertar o sonho. Eu nunca acertei sonho nenhum de ninguém. Alguém me contou, eu falei, eu não entendi nada e eu não tenho esse dom de interpretar sonhos. Infelizmente, nunca entendi muito bem, mas José tinha. E assim diz José, em Gênesis 41. Logo depois que ele interpretou o sonho de faraó, né, de que ele tinha essa capacidade, já que ele tinha esse dom de Deus, né, de interpretar sonhos. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso o faraó e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder do faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome, da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então ali José fala assim para ele, procura alguém para poder administrar, já que vão ter esses 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome, a gente vai precisar de alguém para administrar isso durante esse período. E agora a gente entra no quarto ponto do estudo. Então, recapitulando, né? A gente teve primeiro ali os sonhos. Quais que são os sonhos corretos que a gente tem que ter? Que a gente tem que apoiar os sonhos alheios. Tem que se fugir do pecado, da tentação, né? Que a gente aparece para nós, no nosso dia a dia. E o quarto ponto aí é sobre o tempo. No tempo de Deus, ele capacita e atribui as responsabilidades devidas para as pessoas. Faraó, então, depois que eu lhe ouvi de José, ele fala assim para o José, você então vai administrar a minha casa e o meu povo, e você vai ser governador do Egito. Então, de administrar uma casa para administrar uma prisão e depois administrar o Egito. Certamente tinha alguma coisa ali, né? Tinha alguma coisa agindo por trás ali. Que era Deus. A gente vai vendo isso cada vez mais. Como que Deus agia através do seu servo. E Gênesis 41 nos diz o seguinte, no versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando ele foi nomeado como governador do Egito. Eu tenho 26, se eu fosse nomeado como governador do Egito, eu ficaria assustado. Ou algum governador de algum estado grande. Primeiro administrou, né, como a gente viu, a casa do Potifar, depois os presos na prisão, e agora a terra e os mantimentos do Egito. Durante esses 14 anos que viriam. 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E não só o Egito, porque a gente vê no versículo 57, né, desse capítulo que a gente leu agora, de 41. Capítulo 41, versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Que responsabilidade. Ele já estava num nível completamente diferente, né, desde o começo. Mas a gente percebe que nada foi por coincidência. Até mesmo o Faraó reconheceu e falou assim: olha o Espírito de Deus que habita nesse homem. Deus já tinha esse princípio, esse plano desde o princípio, né? E José foi apenas um instrumento nas suas mãos. Ele estava só usando o servo dele ali para chegar no Egito e governar a terra. O mesmo vale para nós. O Deus vai capacitar a gente e nos tornar aptos a servir ele com excelência. Se a gente é chamado a fazer alguma coisa, porque está na hora de Deus. Deus fala assim: então vem. E a gente vai, porque tem planos de Deus para isso. Mesmo a gente, né, em certos casos a gente pode parecer que a gente vai falhar ou que a gente não vai conseguir, é porque Deus quer mostrar ou ensinar alguma coisa, né? O que eu quero dizer com pode ser que a gente não consiga, né? Aí eu queria contar um pouquinho o que aconteceu comigo, coisa bem breve, durante a faculdade, né? Eu tinha uma prova para fazer e eu acordei atrasado no dia da prova. Porque assim, como eu morava meio que sozinho, né, eu tinha um amigo lá que morava, dividia apartamento, mas eu acordei atrasado. E eu falei: vixe, não dá tempo, né? Não vai dar tempo de chegar para fazer a prova. Quando eu cheguei, já faltava acho que 20 minutos para acabar a prova. Não tem como, a prova tinha mais de uma hora para fazer e 20 minutos não tinha como terminar a prova. Eu fiz o que dava e foi uma nota baixa, como já era de se esperar. E aí, como era a primeira prova, eu ia fazer a segunda prova, eu precisava de uma nota, por exemplo, 9, 9,5, 10. Assim, era uma nota muito alta, assim, mais que 9, né? Não era 10. Mas era uma nota bem difícil para aquela matéria. Então eu estudei muito, eu falei: ixi, preciso estudar. Não me resta nada, né? Não me resta outra opção senão estudar. E no dia da última prova, cheguei a tempo, não acordei atrasado, graças a Deus, deu tempo, cheguei antes. Só que quando eu cheguei para fazer a prova, tinha questão que eu não conhecia. Como toda universidade, a gente chega e fala assim: nunca vi essa questão aqui, né? Nunca vi esse conteúdo aqui, meio estranho, né? E eu olhei e falei: não sei, mas eu preciso fazer. Eu não sei responder, mas eu preciso fazer, de alguma forma. Fiz como eu achei que deveria ser, né, a resposta. E eu consegui terminar a prova, mas eu não sabia se tirei os 9, a nota que eu precisava, né, para passar. Foi uma das poucas provas que eu consegui tirar um 10. E eu falei: poxa, não é possível. Como é que eu tirei 10 sendo que eu não sabia fazer tudo ela, né? Só depois de muito tempo, né? Porque nessa época eu ainda não tinha conhecido Deus. Aí que eu entendi. Falei: não. Deus falou assim: vou te dar uma inteligência e te mostrar que se você estudar e confiar de que, né, você tem que se preparar para isso e tem que tomar cuidado, né? Tem que se preparar e estudar. Ele vai te abençoar e vai falar assim: olha, nesse caso aqui pareceu que não ia dar certo, porque você tirou a nota baixa. Mas eu queria te mostrar uma coisa, eu queria te mostrar que você tem a responsabilidade de acordar, de fazer a prova, e é isso, né? Durante a faculdade, essa é a sua missão aqui, né? De você poder continuar e terminar a graduação. E depois que eu entendi que era obra dele aquilo, não era mérito meu, não é porque eu estudei e... falei, pô, estudei a mesma coisa 20 vezes, né? Depois disso, eu nunca me atrasei mais para nenhuma prova. Foi uma lição que eu aprendi a colocar pelo menos uns 10 despertadores e não deixar isso acontecer de novo. Mas voltando, né? Então, novamente, voltando para a história de José, para a gente poder retornar e lembrar de que é essa parte de capacitar e Deus atribuir a responsabilidade para nós, né? A gente começa a ver que Perdão, a gente começa a caminhar para o fim, aqui mais para o final da história. E a gente vê que os irmãos José descem ao Egito agora, porque Jacó pediu para comprar mantimento, como estava vindo... Já estava na época, né, de fome, né, como a gente viu no versículo 57, toda a terra já tinha fome, eles vieram de Canaã e foram para o Egito para comprar mantimento. Exceto Benjamim. Foram lá 10 irmãos, Benjamim ficou, não foi. Quando eles chegaram, José os reconheceu, mas não deixou ser reconhecido por eles. Ele acusou eles de serem espiões, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram para a minha terra para espiar, para procurar os pontos fracos da nossa terra, né? Isso acontecia muito naquela época. E deixou eles presos por 3 dias. Mas disse que os deixaria viver se um dos irmãos ficasse preso e os demais trouxessem Benjamim para o Egito. E por que ele queria especificamente Benjamim? Só para dar uma pincelada. Porque Benjamim era o irmão de José que era da mesma mãe também, né? Eles tinham a mesma mãe, por isso que ele tinha mais intimidade com o irmão dele. E era o irmão mais novo também. Então os 9 irmãos voltaram a Canaã para levar o cereal. Tá bom, vamos lá. E ficou só Simeão. Então José pediu para encher esses sacos de cereal para eles, como eles iam voltar para lá, e ainda devolveu o dinheiro que eles tinham pago por esse cereal, né? Ele escondeu de novo na sacola sem eles saberem. Isso prova o quanto que ele se importava com os irmãos. É a primeira vez que ele reencontra os irmãos. Ele manda eles de volta. Poderia ter matado eles ali. Poderia. Não foi isso que aconteceu. Encheu os sacos de cereal e ainda devolveu o dinheiro ainda. Misericordioso. Ele demonstrou amor com aqueles que fizeram mal para ele. É difícil isso para nós também. Alguém que nos trata mal, que, sabe, não tem essa proximidade, esse amor para conosco. Como é que a gente demonstra isso para alguém que nunca demonstrou isso para nós, né? Então, a gente chega no penúltimo ponto, nossa mensagem aqui, vou caminhar um pouquinho mais rápido, que é retribuir o mal com o bem. Acabou o cereal que eles tinham levado, eles tinham que voltar de novo para o Egito. Foram, voltaram, aí foram de novo. E aí foram de novo para comprar mais mantimento. Agora com Benjamim. Benjamim está indo de lá. Porque teve... Fala assim, a gente precisa levar você porque poder... Simeão ainda estava preso ali e os outros irmãos... Perdão, só Simeão que estava preso ali, né? Os irmãos estavam voltando junto com Benjamim. E ao chegar no Egito, foram à casa de José. E porque eles tinham medo, porque eles encontraram aquele dinheiro no saco de cereal e pensaram que tinha sido engano. Eles pensaram que levaram aquele dinheiro por engano e falaram assim, José vai matar nós, porque vai acusar que a gente roubou esse cereal. Sendo que foi José que colocou ali no saco de cereal, né? Eles trouxeram aquele dinheiro e ainda um pouco mais, que eles devolveram, né? O dinheiro ficou indo para um lado para o outro, mas eles quiseram falar, José, é seu esse dinheiro, porque você nos deu o cereal. E José diz, né, em Gênesis 43, versículo 23... Ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Eles trouxe fora Simeão. Depois, levou o mordomo aqueles homens à casa de José. Eles deu água. E eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Que demonstração de amor para quem pensou em tirar a sua vida. E ainda são aqueles que venderam você para outro povo. José foi embaixador de Cristo, porque nosso Deus se fez homem, veio até nós e os dois foram vendidos. Tanto José como Jesus Cristo, a gente começa a ver um paralelo aqui já. Eles foram tentados, não caíram no pecado. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou, mas eles não caíram no pecado. E ambos foram rejeitados pelos irmãos, sendo servos obedientes e fiéis. O Senhor veio até aqui para nos salvar. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, diz em João 1, versículo 11. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo-chave, né? O versículo-chave que liga essa mensagem de Cristo, que também a gente vê em José, para com seus irmãos ali. Porque José estava salvando os irmãos dele da fome. Eles iam morrer de fome se ele não tivesse vendido aqueles cereais. Ele que estava sustentando, né? Toda a terra estava passando por fome ali. Os dois tinham essa intenção de salvar. Você crê nisso? Minha oração, né, é que nós aprendamos com a história de José e a gente aprenda a retribuir o mal com o bem em todas as circunstâncias. Aquele que quer fazer o mal para nós, que a gente possa retribuir com o bem. É assim que a gente começa a criar um bom testemunho também. Dois versículos aqui que, na verdade, um versículo do capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 diz assim, né, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Mateus 22, versículos 37 e 39, diz o seguinte. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, avançando um pouquinho mais na história, depois a gente pode lembrar, né, que esse amor que a gente tem que ter pelo próximo, tem um relato de que Benjamim, José se encontra com Benjamim e eles choram. E eles comem juntos. Vai passar uma série de imagens agora para a gente retratar, para ter mais essa dinâmica, né? E depois disso, enquanto os irmãos de José se arrumavam para voltar a Canaã, José ainda fala assim, vou criar um plano para que eles ficassem aqui, para que eles fiquem comigo, meus irmãos. Então ele pega um copo de prata, esconde no saco de cereal de Benjamim, sem que os irmãos soubessem, e assim que eles saíram da cidade, falou para o mordomo, vai buscá-los, e fala que eles estão roubando o copo de prata de mim. Então, falou assim, o saco que você encontrar, esse copo de prata, essa pessoa que é dono desse saco, vai ter que ficar aqui e vai ser meu servo aqui no Egito. Então eles encontraram o copo no saco de mantimento de Benjamim e voltaram à cidade. E aí começa a desenrolar, né? E começa a ficar um clima assim mais de, poxa, parece que não desenvolve, né? E aí tem até um diálogo de Judá sobre a dificuldade de voltar para casa, mas poxa, você não pode deixar Benjamim aqui porque eu jurei para o meu pai que se eu não voltasse com ele eu seria todos os dias culpado. Eu preciso voltar com Benjamim para a minha casa. E a gente chega no último ponto, que aí José fala assim, não. Ele se revela aos seus irmãos e diz, em Gênesis 45, esses são os versículos-chave da mensagem. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviasse para cá, e sim Deus, que me expôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Esse é o segredo, é o mais impactante, assim, né? Aquele clímax. Quando José reconhece que é tudo por causa de Deus aquilo. Toda a caminhada dele, tudo que ele passou, todas as dificuldades, a perseguição, ser vendido pelos irmãos, ele fala, não, foi por Deus. Deus que fez tudo isso, ele que permitiu que isso acontecesse. E essa capacitação também que a gente vê, né? Ir da casa para a prisão, para depois ser governador, é tudo Deus. Não foi uma coisa aleatória. Deus já tinha um plano desde o começo lá de trás e arquitetado tudo isso, programado para que isso resultasse no êxito de José como governador do Egito. E que ele também no final se reconciliasse com seus irmãos. A gente vê no final da história que José se reencontra com a sua família ao descer para o Egito, né? A família toda desce para o Egito e administrou os recursos da terra do Egito com um primor até o fim da sua vida. Acontecem outras coisas mais emocionantes, mas eu não vou dar spoiler aqui. Aí a gente pode abrir lá, a partir do finalzinho de Gênesis, a gente começa a ver o que aconteceu de fato, como foi emocionante esse reencontro dos irmãos. E principalmente de Jacó, que Jacó descobre que José estava vivo. Olha só, o meu filho favorito está vivo. Que alegria para o pai, né? Imagina. Então, concluindo a mensagem, né? Tudo que a gente passou, são 6 pontos que a gente pode tirar da vida de José. Tem que ter ambições, sonhos e desejos corretos, né? A gente é sonhador, mas a gente tem que ter o propósito correto no coração. A gente não pode seguir só o nosso desejo sem pensar no que realmente Deus quer para nós. Sonhos alheios devem ser apoiados. Amizades verdadeiras nascem quando a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. As tentações devem ser evitadas. Deus dá o Espírito para a gente discernir o que é pecado e que é a nossa santidade. 100% da nossa santidade. No seu tempo, no tempo de Deus, ele capacita e atribui responsabilidades. A gente é gradualmente capacitado, segundo a vontade e o tempo do Senhor. Quando Deus chama, é porque é o tempo que ele quer. E a gente tem que retribuir o mal com o bem. A gente ama os nossos inimigos e ora pelos que nos perseguem. E por fim, reconhecer e dar créditos a Deus por tudo que a gente passa, tudo que a gente tem vivido, né? Para finalizar, eu não sei se dá para ver, é que está meio escuro aqui na pregação, mas um slide antes, a gente teve várias ilustrações, né, nessa mensagem, mas nos pontos que a gente foi passando, tem a imagem que ali atrás, tem algumas cabeças ali, mas só queria dizer que essa imagem é a imagem de quando Jesus se reencontra. Quando Jesus ele é ressurreto, é como se ele estivesse agindo por trás de tudo aqui, né? Ele que é o nosso Senhor e ele que está agindo ali por trás de tudo. Obrigado. Quando ele se reencontra, Jesus ali, e fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é isso na nossa vida. Por trás dos panos, Deus está ali agindo e trabalhando no nosso coração para a gente poder servir ele e aprender a ser como José. Amém? Amém. Parte sua cabeça para a gente poder orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por este culto. Obrigado porque o Senhor me capacitou para poder preparar essa mensagem, Pai. Eu oro para aqueles que estão aqui, que eles possam pegar alguns pontos, Pai, desse estudo e levar para a vida deles, Pai. Porque é a Tua palavra. E isso é o que nós precisamos na nossa vida, Pai. Esse deve ser o nosso norte, o nosso guia. E eu oro para que as pessoas que estão aqui, as pessoas que irão ouvir essa mensagem, Pai, que elas estejam com o coração aberto e enxerguem, Pai, que somente Ti, Pai, Tu, o nosso Senhor, é a quem nós devemos toda a glória. E é por causa do Senhor que nós podemos estar aqui, podemos estudar, podemos trabalhar, temos nosso sustento, é por causa do Senhor, Pai. Por isso eu te agradeço e oro para aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que eles estejam gradualmente abrindo seus corações e enxergando que a vida só faz sentido com o Senhor, Pai. Que isso seja um momento de reflexão, lembrando de que o Mestre verdadeiro e quem governa nossas vidas é o Senhor, Pai. Continue abençoando para esse resto da noite, as conversas, o local aqui na Bessa Santana também, a Igreja de Bessa Santana. E é em teu nome, Pai, que eu oro e agradeço. Amém.